dia, eu vou pedir para o vereador Domingos Paula fazer a aferição do quórum.
Obrigado, presidente, vereador Felipe Godoy, vereador policial federal Suender, vereador Elias Dunana, vereador Edson Lopes, vereador Cleide Lago, vereador João da Luz, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente de todos, Zé Fernando.
Quórum suficiente, declaro aberta a sessão do dia 11 de novembro de 2025 e já peço do João da Luz fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, bem-fazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Ela é um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Sendo único, tudo pode, permanecendo imutável, renova tudo e é comunicando-se às almas santas de geração em geração. Forma os amigos de Deus e os profetas, pois Deus ama tão somente aquele que vive com sabedoria. De fato, ela é mais bela do que o sol e supera todas as constelações. Comparada à luz, ela tem a primazia, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que, contra a sabedoria, o mal não prevalece. Livro da Sabedoria 7:22, 23, 26, 30.
Obrigado, vereador João da Luz. De imediato já abro o pequeno expediente pedindo que o nosso secretário, o vereador Ederson, nessa função aqui, provisoriamente, vai fazer a leitura da simples da ata anterior.
Obrigado, presidente doutor José Fernandes. Bom dia a todos. Síntese da ata da 76ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias de novembro de 2025, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência da senhora presidente André Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos Arania Júnior e Ramildo Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, a senhora presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a abertura da simples ata anterior, foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 359, de 2025, autoria do vereador policial federal Suende, dispõe sobre normas para correção de cobranças decorrentes de mediações incorretas do consumo de água potável e energia elétrica no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 360, de 2025, autoria do vereador policial federal Suende, que dispõe sobre as sanções administrativas aplicadas pelo município às pessoas que forem flagradas em áreas e logradouros públicos usando entorpecentes em desacordo com a determinação legal ou regulamentar e da outras providências. Projeto de lei ordinária 361 de 2025, do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a obrigatoriedade do alvará sanitário para cadastramento de estabelecimentos em plataformas digitais de entrega de alimentos e bebidas delivery no município de Anápolis, outras providências. Projeto de lei ordinária 362 de 2025, de autoria do vereador Rimê Júlio, que institui o programa Anápolis Mais Verde, monitoramento e arborização inteligente, que estabelece o Sistema Municipal de Gestão Integrada de Arborização Urbana, baseado em tecnologias de georreferenciamento, inteligência artificial e das providências. Projeto de lei ordinária 363, de autoria do vereador professor Marcos, que institui a política de combate à intolerância religiosa no ambiente escolar, no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 364, de autoria do vereador professor Marcos, que institui no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal do Coordenador Geral Técnico e Pedagógico e da outras providências. Usar a palavra policial federal Suender, professor Marcos, no pequeno expediente. Já no grande expediente, usar a palavra vereador Elias Dunana, João da Luz, Anania Júnior, Ederson Lopes. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, ou votação de projetos. Em primeira votação, em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 355 de 2025, de autoria da mesa diretora, que incentiva iniciativa da vereadora Andréia Rezende, que dispõe sobre a concessão de cidadania da Polina Senhora Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira e determina outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis, unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 254/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a política municipal de promoção e desenvolvimento das feiras de produtos orgânicos em Anápolis, no âmbito do município de Anápolis, das providências. Retirado de pauta pedido do autor. Projeto de lei ordinária 273/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a criação do selo Escola Amiga da Proteção da Criança e do Adolescente, no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e moções. Comunicações. Usar a palavra Ramildo Autismo, Jean Carlos, Jackson Chaves e Elias Unana. Não havendo mais a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 11 de novembro em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 365/2025, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que institui no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal do Diretor de Escola e da Autosprovidência. Projeto de lei ordinária 366/2025, de autoria do vereador professor Marcos, que institui no âmbito do município de Anápolis a Corrida Zumbi dos Palmares e a Feira Cultural Afro-Brasileira, na programação oficial do Dia Municipal da Consciência Negra e da Autosprovidência. Projeto de lei ordinária 367/2025, vereador policial federal Suender, que reconhece as vias sacras encenadas realizadas anualmente por ocasião do Tríduo Pascal, como patrimônio cultural imaterial do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 368/2025, do vereador Elias Lunana, que declara de utilidade pública municipal a Associação Esportiva União Running, no município de Anápolis, da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 369/2025, do vereador professor Marcos Carvalho, fica reconhecido no âmbito do município de Anápolis o mês da consciência negra, a ser comemorado no mês de novembro de cada ano. Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador Rime Jules, que justifica sua ausência na sessão do dia 11, em decorrência da sua participação na 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, onde representa esse poder legislativo. São essas as correspondências e as leis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Ederson. Na sequência, já abro o uso da tribuna pelos vereadores, já chamando o vereador Suender. E na sequência, o vereador Ederson.
São 9h46 minutos, transmissão ao vivo da sessão de nada da Câmara de Rosa Nápoles, neste dia 11 de novembro, vereador Fiscal Federal Câmara da FPL, nos acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara. 9h46.
Bom dia a todos que estão em plenário, bom dia a todos que estão ouvindo, assistindo. Sobre a tribuna para falar de um projeto de lei aqui que deu entrada na casa, número 360, um projeto de lei de suma importância para a cidade de Anápolis, onde ele dispõe sobre as sanções administrativas aplicadas pelo município às pessoas que forem flagradas em área de logradouros públicos usando entorpecente em desacordo com determinação legal. Ou seja, é importante esse projeto, que ele vá à frente, porque isso chama-se proteção ao patrimônio público. Quando qualquer um agente público que está na autoridade dessa sanção flagrar alguma pessoa portando ou até mesmo utilizando entorpecente, como colocar aqui um crack ou cocaína, em logradouro público, seja parque, seja na porta de hospital, seja na porta de escola, ele será autuado. Aí você vai falar, olha, mas isso é política anti-drogas. Não, isso é política administrativa, é autonomia do município para falar sobre políticas administrativas dentro do município. É proteção aos parques, é proteção ao erário público, é proteção aos ambientes públicos. Por isso que é um projeto de suma importância, é um projeto que está dentro do ambiente legal. Inclusive, já existe. Aqui está discutindo há algum tempo. Desde 2023, 2022, já há uma discussão nesse sentido. Mas, em vários outros locais do país, já existe isso em funcionamento. Desde 2023, Balneário do Camboriú já aplica essas sanções. Ainda temos várias outras cidades, Porto Belo de Santa Catarina, próprio estado de Santa Catarina, São Paulo, dia 8 foi São Carlos que aplicou essa sanção. Ou seja, os outros municípios, estados, Brasília já está em discussão sobre isso, Brasília, São Paulo, Santa Catarina, vários outros municípios já estão aplicando. Goiânia começou agora uma frente também, já foi aprovado. Já estão aplicando essa autonomia do município de sancionar dentro do ambiente público quem ali for flagrado utilizando o entorpecente. Anápolis precisa dar um passo também. Precisamos ter coragem. E aí, conclama aí a própria CCJ, que vai analisar o projeto. Ter coragem da gente caminhar, da gente colocar isso em pauta, da gente debater, da gente andar com esse projeto para a gente salvar os espaços públicos. Eu vi um relato de uma mãe há pouco tempo que não leva mais a criança no Parque Piranga porque chegou lá, tinha um usuário utilizando o entorpecente. Então é isso que a gente quer, eliminar esse tipo de ação. Aí você vai falar, não, mas isso é política e social. Esse projeto tem um cunho social também. Até porque, se em 30 dias, uma vez flagrada e sancionada, multada aquela pessoa, ele tem 30 dias para recorrer da multa ou ir para um programa antidroga. Se ele utilizar um programa antidroga, qualquer que seja, ele automaticamente, a multa será suspensa. Ou seja, ele está sendo empolgado a participar de programa de ressocialização. Bem como morador de rua, não atinge, até porque não teria como aplicar a multa. Morador de rua, então, há uma outra forma para a gente encaminhar ele para outra ressocialização. O que a gente vive ali nos ambientes é que muitas vezes para ali carros de playboys e vão utilizar droga em espaço público. Não podemos deixar isso acontecer mais. A Anápolis tem, sim, o poder de polícia para coibir essas ações. E eu espero que a gente faça como outros municípios, outros estados, tenha coragem de peitar isso. Tenha coragem de falar sobre isso. Tenha coragem de acabar com isso. Então, aqui está um projeto de lei importante que protege os espaços públicos, as famílias que os frequentam, desestimula o consumo visível de drogas, investe em prevenção. Por que investe em prevenção? Todo o dinheiro arrecadado, ele vai para três fundos. Fundo Municipal de Infância e Adolescência, Fundo Municipal de Esporte e o Fundo Municipal da Política Antidrogas. Então, tudo isso, todo o valor arrecadado, ele é utilizado também para a função antidroga. Todo dinheiro arrecadado, ele tem um objetivo de tratar as pessoas. Então, mais uma vez, é um projeto audacioso, corajoso, que espero que nós não ficamos de mimimi e trabalhamos de como verdadeiros guardiões de Anápolis e aprovamos um projeto dessa magnitude. Obrigado, eu devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador Ederson.
Vereador Ederson, né? Brasil. Bom dia a todos. Cumprimentar o nosso presidente em exercício, conduzindo a mesa hoje, doutor José Fernandes. Cumprimentar a população que nos acompanha, a imprensa, que cobre essa sessão da Câmara. Antes de iniciar minha fala e o assunto aqui, ô Suender, quero dizer para o senhor, para a vossa senhoria, que desde 2013, meu primeiro ano aqui nessa casa, nós temos trabalhado nas políticas com relação à questão do uso indevido de drogas aqui no município de Anápolis. Inclusive, eu fui o criador do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas e todas as minhas emendas, toda a minha emenda, na verdade, do ano passado, de 2024, R$390 mil foi todo destinado para o Fundo Municipal de Polícia sobre Drogas. Espero que nosso prefeito Marcos Correia possa pagar agora até dezembro esse valor para que a gente possa investir nesse fundo. E eu faço parte da CCJ, nós vamos estar ali analisando o projeto, Vossa Senhoria, né, e creio e quero crer que o projeto ele é constitucional e legal e ele não terá problema nenhum. Só dizer para o senhor assim, não é uma questão de coragem, é uma questão de legalidade e constitucionalidade. Às vezes o senhor usa a tribuna, o senhor fala que a CCJ tem que ter coragem. Não, a CCJ avalia a constitucionalidade e a legalidade. Quer dizer para o senhor que eu sou um defensor dessa pauta, é uma das minhas bandeiras nos meus 4 mandatos, e estando tudo dentro da legalidade e da constitucionalidade, nós vamos estar aprovando aí com muito agrado, tá? Mas não é uma questão de coragem ou falta de coragem, não. E a minha fala aqui, presidente, nessa manhã, é para me referir especificamente aos moradores do Morada Nova. Morada Nova fica ali próximo ao Filósofo Machado, é um conjunto habitacional de quase já 20 anos que existe o Morada Nova, e nós conhecemos algumas pessoas ali daquele bairro e temos lutado durante alguns anos para que aquelas pessoas que ainda não conseguiram a sua escritura, que elas possam ter essa escritura. A grande maioria, a esmagadora maioria, já possui a escritura ali do seu imóvel, mas ainda existem 32 imóveis, 32 famílias que ainda não têm a sua escritura. Então nós começamos essa luta há um tempo atrás e agora nós estamos vendo que ela está chegando ao fim com sucesso, graças a Deus. E aí eu não posso deixar de agradecer aqui ao nosso deputado estadual Milton Filho, que me ajudou nessa empreitada para que nós pudéssemos tramitar esses processos dentro do governo do estado, dentro ali da AGEAB principalmente. Agradecer aqui também ao Alexandre Baldi, que é o presidente da AGEAB, que está dando prioridade a esses 32 processos para, através do processo de REURB social, a REURB-S, que é o processo de regularização fundiária para essas 32 famílias, que eles estejam já, em breve, recebendo a sua tão sonhada escritura. Então, é uma notícia boa que eu quero trazer aqui a essas 32 famílias lá do Morada Nova, que já está finalizando o processo, inclusive já foi publicado no Diário Oficial, já tem o decreto estabelecido e em breve o governador Ronaldo Caiado, onde fica também aqui a nossa gratidão, estará marcando um evento para entregar essas 32 escrituras através da REURB-S, regularização fundiária, para os moradores que já esperam há quase 30 anos a sua tão sonhada escritura ali do bairro Morada Nova. Então essa é a boa notícia que eu queria trazer para esses moradores, que eles possam aguardar com expectativa que realmente o dia da realização desse sonho chegou. E já que eu tenho aqui um minuto, quero reforçar o convite para a nossa reunião hoje, às 15 horas, a reunião, a quinta reunião da Comissão Especial de Atualização do Plano Diretor. Hoje nós vamos tratar aqui de mobilidade urbana. E nós temos aqui um vereador que é especialista na área, o vereador Alex Martins, que é um profundo conhecedor do Código CTB, Código de Trânsito Brasileiro, eu sempre confundo se é CTB ou CBT, CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Também teremos aqui o atual presidente da CMTT, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, o engenheiro civil Igor Lino, especialista em tráfego. Então, será uma tarde produtiva, mais uma tarde produtiva, da Comissão Especial para Atualização do Plano Diretor, onde eu conto aqui, principalmente com os membros dessa comissão, mas aqueles vereadores que queiram participar desse assunto tão importante. E em primeira mão, quero trazer aqui também para os senhores vereadores que na próxima quinta-feira agora, nós teremos um advogado bastante renomado lá do Sul, que está prestando serviço aqui em Anápolis para o Grupo Lírios do Campo. E estaremos falando na próxima quinta-feira, a partir das 15 horas, sobre loteamentos aqui em Anápolis. Então é um escritório de advocacia lá do Sul, contratado pelo Grupo Lírios do Campo, que é um grupo empreendedor aqui na cidade de Anápolis. Estaremos tratando desse assunto, loteamento, de uma forma aberta, transparente, convidando a imprensa, fazendo parte aqui da nossa reunião da comissão, não conversando desses assuntos a portas fechadas, mas a portas abertas, com divulgação na imprensa, com a participação da imprensa e dos vereadores, nesse momento de discussão do nosso plano diretor 2026 a 2036. Presidente Zé Fernandes, obrigado, devolvo a palavra.
A réplica. Obrigado, réplica, vereador Soender. Na sequência, vereador Marcos.
Quando eu falo coragem, é porque a gente tem que ter coragem para discutir alguns assuntos que muitas vezes ali se transforma que não teria. O importante desse pleito aqui é porque é constitucional, não tem nada, não tem nenhum objetivo, não tem nenhum objeto de plano constitucional. E só a gente dá uma olhada, né? Várias outras cidades tiveram a coragem de discutir. É isso que eu falo, olha, Balneário do Camboriú está desde 2023 com essa lei vigorando. Santa Catarina todo o estado já está indo em outro. São Paulo entrou em outro, tanto que São Carlos agora, nesse último final de semana, aplicou a primeira multa. Goiânia já está vigorando. Ou seja, tantas outras cidades, já essa lei já está em eficácia. Então nós temos que ter coragem, quando eu falo coragem para discutir alguns assuntos, coragem para falar sobre alguns assuntos. E esse é um assunto que nós temos que ter coragem, temos que ter como falar e seguir a constitucionalidade, sabe? E mostra constitucional esse projeto com tranquilidade. Então, vamos seguir, ter coragem, discutir e tratar ele como deve ser tratado. Obrigado e vamos falar.
Na sequência, vereador Marcos e depois dele a vereadora Cleide Lá.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas cumprimento especialmente você que nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, nós estamos em novembro, o mês da consciência negra, e entra para leitura hoje o nosso projeto 369, que reconhece no âmbito do município de Anápolis, novembro como mês da consciência negra. Nós apresentamos também outros 4 projetos relacionados a esse tema, e quero pedir aqui de público a CCJ e os pares que avancem na análise dos projetos para que nós possamos votar ainda esse mês, fazendo reconhecimento a essa data que é tão importante. Durante 4 séculos, 4 milhões de pessoas foram escravizadas nesse país. Em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, 800 mil pessoas foram libertas. Mas libertas sem direito trabalhista, sem indenização, sem saúde, em sua totalidade analfabetos, adoecidos e idosos. Essas pessoas não tiveram nenhuma garantia legal do Estado brasileiro. E essa modificação acabou transformando toda a sociedade e trazendo prejuízos que ainda existem no nosso país. É por isso que nós defendemos as cotas raciais como objeto de reparação histórica. É por isso que nós utilizamos o colorismo para medir o preconceito na sociedade. É por isso que existem bancas de heteroidentificação nas instituições públicas para acesso a cotas. É por isso que nós defendemos cotas para as comunidades quilombolas. E aqui, nessa casa, nós fazemos essa defesa. Quero fazer aqui um convite à imprensa para que na próxima quinta, dia 13, nós faremos aqui um evento homenageando 50 personalidades. Dentre elas, há indicações também de outros vereadores, há padres, pastores, lideranças de religião de matriz africana, professores, advogados, profissionais, auditores, procuradores, pessoas que ocupam espaços no mundo do trabalho, mas que também se destacam pelo combate ao preconceito, ao racismo e à injúria racial. Então fica aqui um convite para a próxima quinta, dia 13, às 19 horas, e também o nosso pedido para que a CCJ e as outras comissões avancem na análise dos nossos projetos, para que eles sejam votados ainda esse mês, fazendo referência ao mês da consciência negra e no combate ao racismo, à injúria e ao preconceito no município de Anápolis. Obrigado, presidente, e um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador Marcos. Cleide Lá na sequência. Fechando o pequeno expediente.
Bom dia a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar a mesa na pessoa da vereadora Celiane da SOS, que é minha amiga. Cumprimento a todos os pares em nome do vereador Fred Cacheta. Cumprimento a todos que nos acompanham aqui desse plenário. Cumprimento a imprensa em nome do Aires e todos aqueles que estão nos ouvindo. Senhor presidente, o que me traz aqui a essa tribuna hoje é para falar de um caso muito sério. Sempre fui defensora de crianças e adolescentes. E ainda em pleno século XXI, onde o combate à exploração sexual infantil vem sendo acirrada, ainda nos deparamos com notícias de casamento infantil. Há poucos meses, nós ouvimos do influenciador Felca trazendo à tona denúncias de exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Infelizmente, ainda existem jovens que são usados como são colocados em situação de violência casamento infantil. Casamento infantil, ele não é normal. Casamento infantil, ele é crime. O IBGE, ele trouxe um dado que 34 mil crianças de até 14 anos estão vivendo em algum tipo de união estável. E são mais de 34 mil meninas e meninos com até 14 anos que estão inseridos em união estável. Isso inclui relações informais, que representam a maior parte dos casos. Isso não é cultura, não é tradição e muito menos amor. Isso é violência escancarada, é negligência, é um crime de conivência e do silêncio. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, ele prediz que é dever da família, da sociedade, do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. No Código Civil, desde 2019, proíbe casamento de menores de 16 anos. Em qualquer hipótese. Então, quando alguém tenta justificar o casamento de uma criança, está defendendo o que é indefensável, meu amigo Pedro Cacheta. Eu, como mulher, como mãe, como vereadora aqui nesta casa, como defensora da criança e do adolescente, eu não aceito e repudio qualquer tipo de violência e casamento infantil. Criança, ela tem que brincar. Criança, ela tem que ser criança. Ela tem o direito de estudar. Ela tem o direito de ter o seu dever e seus direitos garantidos. E nós, como responsáveis legais dessas crianças, nós devemos e temos o dever de apoiar e assegurar que essas crianças venham ter os seus direitos resguardados. Essa luta é para que toda criança tenha o direito de sonhar e de ter um futuro melhor. O casamento infantil é uma forma de normatizar, é um crime de violência contra criança. E criança não casa. Criança, infelizmente...
Boa parte.
Pode ser, presidente? Eu estou no pequeno, mas pode ser.
Não, eu uso a rede.
Ok. Então, essa é a nossa luta. Sempre defender crianças e adolescentes. Criança não casa e pronto. Criança foi feita para ser cuidada, para ser amada, para ser zelada e para ter todos os seus direitos garantidos. E hoje eu invoco aqui a toda a população, a você que nos ouve, a você que está aqui no plenário e a todos os ouvintes, que venha proteger as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada, senhor presidente, e eu devolvo a palavra.
Cacheta, segue. Obrigado, presidente, em exercício, doutor Zé Fernandes. Apenas parabenizar essa luta da nossa amiga Cleide Lares, né? Eu que sou pai de duas crianças, duas moças, e quer acabar com o meu dia é eu ver qualquer notícia de violência, de qualquer tipo de violência contra crianças, né? Porque realmente a gente sente na pele, a gente que é pai, eu tenho certeza que vocês que são mães também, sentem a mesma coisa. Toda luta, eu acho que todos os poderes, seja legislativo, executivo, judiciário, devem lutar por nossas crianças. São o nosso futuro. E realmente, uma criança que sofre qualquer tipo de violência é um adulto que realmente ele tem problema. Ele tem algum tipo de problema. Trabalhei no colégio da Polícia Militar e sempre que víamos alguma criança ou adolescente com algum tipo de problema, pode ter a certeza que ele passou por um tipo de violência. Então, nós sim devemos propor leis e combater arduamente qualquer tipo de violência contra criança e adolescente. Obrigado, eu vou falar.
Já fecha o expediente, abriu o grande expediente com o vereador Domingos Paula, na sequência, o vereador João da Luz.
O grande expediente, o vereador Paula, na presença da FETEC, o primeiro vereador, o vereador Domingos Paula, é do PDT.
Obrigado, presidente, vereador Dr. José Fernandes. Cumprimentar o senhor, que está dirigindo os trabalhos aí no Poder Legislativo. Prazer ter o senhor aí. Cumprimentar todos que nos acompanham aqui no plenário do Telefone do Eco, cumprimentar a imprensa ali, Noares, Lília, Marquinhos, Silvan Machado, Giovana, cumprimentar todos da imprensa que está aqui nos acompanhando, você que nos acompanha pela Rádio Manchester, pela TV Câmara e pelo YouTube. Eu tenho um assunto para poder falar em relação aqui a uma visita que eu fiz à deputada Vívia, mas antes eu quero falar sobre o que aconteceu no começo da sessão aqui no pequeno expediente. O vereador usou o pequeno expediente e chamou a comissão de justiça e redação para que eles não possam acovardar e aprovar o seu projeto. Engraçado. O mesmo que falou isso é o meu presidente da comissão de saúde. E eu tenho reiteradamente convidado ele para a gente fazer umas visitas na UPA, em alguns hospitais da cidade, que ele não vai. Eu convido, não é ele, é a comissão para poder ir junto. E depois o vereador usa a tribuna para poder falar que os membros da comissão de justiça e redação, uma comissão que é a principal dessa casa, que defende a legalidade dos projetos que passam nela. E aí, o vereador Cabo Fred Cacheiro, o que é mais estranho é que na comissão, que ele é presidente, o membro da comissão convida o presidente e os outros vereadores que estão querendo ir fazer algumas visitas em unidade de saúde, na farmácia, para poder ver, porque tem alguns insumos que estão faltando. O presidente não vai. Aí quem é o covarde? Quem está covardando? É a comissão de justiça e redação ou é a comissão de saúde? Que tem o seu presidente que não dá respaldo aos vereadores da comissão e não acompanha para poder fazer uma fiscalização. E às vezes quando fala isso, ah, eu não vou andar com você. Eu não quero, não é a companhia da pessoa. Apesar de se quiser andar comigo, eu até gosto muito dele. Eu não tenho dificuldade nenhuma de andar com ele, não só com ele, com nenhuma pessoa, com nenhum vereador. O que eu quero é nós fazer o nosso trabalho como comissão de saúde, que é fazer uma visita. E na última reunião da comissão, eu fiz um requerimento oral lá para poder e pedir para colocar na ata para que a comissão pudesse fazer isso. Então, só deixar aqui a minha fala. Vereador Federico Godoy.
Obrigado, vereador Domingos, pela parte. Parabenizar pela fala e aqui deixar registrado que a Comissão de Justiça e Redação só faz o seu papel. Eu mesmo já tive projeto lá que foi barrado lá porque estava inconstitucional. O vereador Jean, a vereadora Celiana me chamaram, eu fiz um projeto meu que está rodando nas outras comissões, que é parceiro meu com o Jean, justamente porque o projeto está errado. Assim que chegou na comissão, eu gostaria de parabenizar o presidente aqui, e a comissão está lá para isso. O projeto foi inconstitucional, eles vão barrar mesmo. Então eu acho que a gente tem que rever isso e não ficar aqui jogando pedra na comissão, porque estão fazendo apenas o papel dele. Vamos falar.
E aqui eu quero, ele não precisa de defesa nem nada para poder defender, mas eu quero cumprimentar aqui a fala do vereador Ederson Lopes, quando subiu na tribuna. Ele apenas falou aqui que a Comissão de Justiça e Redação faz. Eu, como presidente, vereador doutor Zé Fernando dessa casa, eu já tive projeto meu barrado, porque a comissão ela é imparcial. Ela não tem que agradar vereador A, vereador B, vereadora C, nem nada. Ela tem que ver pela sua legalidade. Então, eu quero cumprimentar os membros da comissão nesse sentido e deixar aqui um pedido ao meu presidente que é importante prestar atenção nas outras comissões, sim, mas vamos cuidar da nossa, vamos fazer o trabalho que a nossa comissão de saúde precisa de fazer na nossa cidade. Agora, ontem eu tive com a deputada Vívia, porque a gente fica, ano que antecede a eleição, a gente fica ouvindo algumas pessoas tentando implantar algumas fake news na cidade, falando que a deputada não vai ser candidata e quem vai ser candidato no lugar dela é o ex-prefeito, o marido, o Roberto. Gente, não tem nada a ver. A deputada Vívia, depois de muito tempo, a nossa ex-primeira-dama e hoje deputada estadual, teve a coragem de colocar o seu nome para poder pleitear como deputada estadual e foi vencedora nas eleições. E tem feito um trabalho ímpar para a cidade de Anápolis. Eu fico tão feliz de ver aqui o Poder Legislativo ter o tanto de vereadora que a gente tem, gostaria que pudesse ter mais. E também ver que a cidade de Anápolis, depois de muito tempo, conseguiu eleger uma deputada estadual. E gostaria de ver a cidade de Anápolis com mais deputada estadual e representando a cidade de Anápolis, representando a mulher goiana, representando principalmente a mulher anapolina ali na Assembleia, tendo em vista que a mulher, ela é maioria absoluta com seu número de votos na cidade de Anápolis. E aí, conversando com a deputada, eu posso trazer aqui alguns dados. Só esse ano, a deputada ajudou a Santa Casa de Misericórdia com a emenda de R$700 mil. Poucos dias a deputada estava entregando essa emenda. A deputada também esteve ali na maternidade do Dr. Adalberto. Eu estive lá junto com o vereador Alex, junto com o vereador Luzimar Silva. Nós entregamos as nossas emendas de vereador. E a deputada também trouxe uma emenda de R$700 mil para poder ajudar ali a maternidade do Dr. Adalberto. Recentemente, eu usei a tribuna aqui para poder dar os parabéns à nossa vereadora dessa casa aqui, a vereadora da Casa Animal, a vereadora Thaís Souza, que fez uma parceria com a deputada Vívia, que a deputada Vívia destinou R$300 mil para a Casa Animal, e aonde fez aquele mutirão de castração ali no feirão da Santa Isabel. Sem contar que a deputada foi a única deputada até hoje aqui na cidade de Anápolis que teve a coragem de mandar R$11.553.000 para poder fazer ali uma ampliação e destinar ali o antigo hospital municipal para transformar na UPA da mulher para a cidade de Anápolis. Destinou toda a sua emenda para poder investir na saúde, principalmente na saúde da mulher. E aí, eu fiquei muito feliz quando ela fez isso, porque eu já ajudei alguns candidatos a deputado estadual, e o meu sonho era ver um deputado fazer isso aqui. Inclusive, antes de começar a sessão, eu estava conversando com o nosso presidente, vereador Dr. Zé Fernandes, eu disse a ele, vereador Hamilton, que o meu sonho era de ver um deputado federal ou deputado estadual mandar todo o seu recurso para ser investido na saúde de Anápolis. Todo! Por quê? Pessoal de Campo Limpo vem procurar saúde aqui, pessoal de Abadiânia, pessoal de Gameleira, e várias cidades vêm procurar saúde na cidade de Anápolis. Então, nós temos condição de ajudar esses municípios investindo na saúde e fazer um trabalho junto ao governador para poder fazer investimento em outros municípios. Mas a sua emenda, qual ele tem direito, que pudesse mandar essa emenda toda para a cidade de Anápolis. Inclusive, hoje, fiz uma conversa com o vereador do PP, vereador Alex, para que a gente possa estar trazendo a deputada Vivi aqui também, para poder fazer uma prestação de conta à nossa cidade. Vereador Alex, uma conversa muito produtiva, onde que a deputada está trabalhando aí nos quatro cantos desse estado. Ela me disse que o seu projeto é um projeto de reeleição. Ela disse que a sua missão não está cumprida ainda em relação a tudo aqui que ela quer fazer, principalmente para ajudar aí as famílias goianas, ajudar aí a fazer investimento na área da saúde e ajudar muitas entidades que aqui na nossa cidade. Só esses dois últimos anos, a deputada, 2024 e 2025, foi quase 15 milhões de emenda para a cidade de Anápolis. Só nos últimos dois anos, 2024 e 2025, foram quase 15 milhões de reais para poder fazer investimento em várias áreas da nossa cidade. Então, eu quero aqui cumprimentar mais uma vez a deputada Vivian e dizer que essa conversa que tenta implantar aí que a deputada não vai pleitear o seu mandato, você, que porventura é radialista, é tão fácil. Liga para o próprio candidato ou para a própria deputada, a pessoa que quer ser pré-candidato, alguma coisa, liga para ele, pergunta a ele, não fica soltando fake news, não. Ah, eu ouvi falar de quem? Quem falou? Vamos trabalhar mais sério. Nós sabemos que tem um grande alcance o veículo de comunicação que divulgou. Eu passei, liga para a deputada, liga para o ex-prefeito. É verdade que o senhor está pleiteando aí, que a sua esposa não seja a deputada estadual, e sim o senhor, até onde eu sei, o ex-prefeito é pré-candidato a deputado federal e a primeira-dama, a ex-primeira-dama continua pleiteando aí, e se Deus quiser, vai ser novamente a deputada estadual da cidade de Anápolis, do estado de Goiás. Obrigado, presidente, eu vou falar.
Réplica. Vereador Cacheta. Obrigado. Quero
parabenizar o Dominguinho e dizer que realmente é, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que tem 3 deputadas mulheres, e elas, dos 41 deputados, vivendo a cidade de Anápolis, com 5 mulheres aqui na Câmara Municipal, é, as mulheres, que são maioria dos votos, deveriam pensar nisso. Quem está defendendo as questões femininas na lei? A deputada Vila tem feito isso diuturnamente. Ela não só para as mulheres, como você mesmo disse, ela trouxe emendas para todas as áreas, saúde, educação, mas que realmente a defesa que ela faz para as mulheres é incrível. Aquela emenda de 11 milhões para a construção de uma UPA da mulher foi prova disso. Então, eu espero que essa fake news acabe, e eu espero que ela venha para o seu projeto de reeleição, porque Anápolis e Goiás precisam de uma deputada como a Vivian Anápolis. Obrigado, eu vou falar.
Na sequência, a vereadora Capitã Elisete vai dividir seu tempo com a vereadora Celiane.
Bom dia, senhoras, senhores. Eu cumprimento a mesa aqui, na pessoa do nosso amigo aqui, o vice-presidente da casa, o doutor José Fernandes. Muito obrigada aí pela parceria. Cumprimento os novos pares e a plateia, a imprensa. Sei que hoje o tema que me traz a essa tribuna é para falar sobre um evento do qual nós participamos ontem, que é a formatura do PROERD. O PROERD, que é um programa em nível nacional, e nós tivemos a honra de estar ali ontem pela manhã participando e vendo o número, né, de alunos que estavam formando naquele momento, mais de 360 alunos formando no PROERD. O que é o PROERD? O Programa de Resistência às Drogas e à Violência, e em parceria com a Polícia Militar, a Educação do Município. Esse curso, ele vem abranger várias áreas, né, da segurança pública. E é com muito, muito louvor que a Polícia Militar presta esse serviço dentro das escolas. Todos os anos a gente consegue atender duas escolas, várias escolas em semestres. Ontem foram atendidas 4 escolas da nossa cidade com esse programa, um programa que vem crescendo cada dia mais. Essa prevenção, fazem, mas tem situações de famílias que já foram retiradas de situações difíceis, de situações de envolvimento com as drogas, através do filho, através do aprendizado que recebeu ali na escola, ao chegar em casa e ver o nobre vereador Alex, vendo o pai, às vezes, fazendo uso de algum entorpecente, e ele realmente cobrar o que ele aprendeu ali naqueles cursos. Então, hoje, eu agradeço também a presença, né, da vereadora Cleide Lário, do vereador Reanilton, que realmente pensa em educação, e outros também vereadores que talvez não puderam estar lá, mas que pensam em educação. E esse projeto, nós também temos que dar honra também ao governador Ronaldo Caiado, que dá sustentação para que os nossos policiais militares possam estar nas escolas, levando esse programa que é muito, muito, muito bem pautado. Hoje eu diria que ontem formou mais de 360 alunos no estado todo. Nós já formamos mais de 60 mil alunos e fora do estado também. É uma grandeza muito grande esse programa. Hoje nós estamos com 1,5 milhão de alunos já preparados, em condições de reproduzir aquilo que aprenderam na sala de aula. Então isso para nós não tem preço, não tem nada melhor para nós do que ver uma criança sendo direcionada no caminho que ela deve andar e, com isso, levando conhecimento ao futuro, né? Porque, com certeza, formaram famílias e aquilo seguirá com eles no coração. Outra situação muito bacana também que aconteceu agora em 2025, que foi o avanço, né, no Brasil, o avanço do tema da lei número 15.163, que aumenta a pena para o crime de abandono de idoso ou pessoa com deficiência, elevando a reclusão para até 5 anos. A alegria também foi de ver o tema da redação do Enem, né, tão discutido vastamente. Eu me lembro que estava assistindo Fantástico no domingo, assistindo ao Jornal Nacional no sábado, e era questionado ali qual seria o tema que seria debatido ali na prova do Enem, no domingo. E quando veio o tema, assim que eu fiquei sabendo o tema, eu fiquei muito feliz. Olha, o nosso país abrindo os olhos para a questão do idoso. Uma estatística que aumenta a cada dia esse número. E nós precisamos ter esse olhar voltado para o idoso, para a questão do cuidado, para a questão do não abandono ao idoso. Nós sabemos que todas as pessoas carregam a sua história, mas o idoso carrega uma história maior, porque já viveu mais tempo que nós. E nós precisamos, sim, estender as mãos. E pensando nisso, que nós também apresentamos aqui nessa Casa de Lei o projeto de lei que institui a Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Abandono da Pessoa Idosa. E cumprimentando aí os idosos, uma pessoa da minha mãe, que com certeza está lá, a dona Zilda, ouvindo a minha fala aqui na tribuna, sempre acompanha, sempre ligada aqui aos trabalhos dessa casa. E eu quero conclamar mesmo a todas as pessoas que têm alguém por perto, que é idoso, que façam o melhor por essas pessoas. Nós precisamos, juntos aqui, todos os vereadores, unidos, buscando políticas públicas que verdadeiramente atendam esse público. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Celiane. Na sequência, o vereador Reamilton.
Bom, falar aqui um pouquinho sobre a CCJ. Eu apoio com o presidente. Nós temos feito um trabalho juntamente com o vereador Wellington Lopes, o Jacques Charles, Elias Unana, Ananias Júnior, vereador Jean Carlos, direção do sindicato. A nossa priori na comissão do CCJ é a legalidade dos projetos. E nós temos tratado todos os projetos dos nossos colegas aqui da casa com muito respeito, com muito cuidado, e por isso que sempre eu tenho feito essa fala com os vereadores, procuro o vereador, antes mesmo, às vezes, do projeto passar para a CCJ, a gente segura esse projeto e falo com o vereador. Da mesma forma, não só quando o vereador é base, não é base, é de um partido ou de outro partido. Nós não estamos ali para isso, nós estamos para tratar da legalidade dos projetos. E eu tenho feito isso com muito cuidado, vereador Suender. E sobre ter coragem, Suender, eu entendi a sua colocação, nós precisamos ter coragem para toda a nossa vida, realmente. E é coragem, inclusive, de chegar em qualquer um dos pares da
a parte, vereador.
E falar sobre o projeto dele, que é inconstitucional, às vezes fazer uma indicação para o prefeito, ao invés de fazer uma indicação aqui para a nossa casa. Uma parte aí, vereador Godoy.
Obrigado, vereador Celiano. Apenas te parabenizar pela postura e mostrar que você tem coragem. Eu tenho certeza que você não quer deixar nenhum parlamentar aqui no ridículo e vocês deixar o projeto passar na CCJ, chegar lá no Executivo e o projeto voltar com o veto do prefeito e ficar a gente aqui no ridículo. Então, gostaria muito de parabenizar Vossa Excelência e todos os membros da CCJ por ter coragem de vetar. Projeto meu particular, você mesmo já veio conversar comigo, no momento a gente conversou, você pôs o jurídico da CCJ à disposição. Eu gostaria muito de parabenizar, que eu acho que vocês não têm coragem, mas eu acho que vocês têm muita coragem. Lá vocês não discriminam se é de partido de esquerda, de partido de direita, se é da base ou da oposição. Vocês apenas julgam a legalidade do projeto. Então, parabenizar a Vossa Excelência.
Obrigada, vereador Godoy. Esse é o trabalho que a gente tem feito, né? E tem que ser feito dessa forma. Uma outra questão, que eu estou muito feliz, que ontem eu estive no gabinete do nosso vice-governador, Daniel Vilela, presidente do meu partido, do MDB, o qual é um amigo muito querido. Eu tenho muito orgulho e muita honra de caminhar com ele. E dizer que nós tivemos muitas conversas importantes, falando sobre educação, falando sobre jovens, falando sobre a saúde de Anápolis. E nós falamos também, não deveria deixar de falar da causa animal. E o Daniel Vilela, ele, sendo presidente do meu partido, ele sempre tem recebido muitas ideias, não só agora como vice-governador, mas também desde quando, do meu primeiro mandato aqui nessa casa, e ele sempre muito colaborativo, sempre com muita atenção, e eu tenho certeza que todas as pautas que nós tivemos ontem, ele realmente teve esse cuidado, esse carinho, né, e um apoio para a causa animal, que nós sabemos o quanto que é necessário, né. Hoje mesmo, agora a gente nos começa da parte da manhã, já fiz dois resgates e eu já agradeço a minha equipe, que é muito eficiente. Já foram até o local, já resgataram dois animais, um no Jardim de Proleção e outro aqui na Vida Brasil, inclusive uma cadelinha atropelada, já idosa, um outro em estado deplorável no Jardim de Proleção. Nós sabemos que a causa animal em Anápolis demanda muito cuidado. Duas vereadoras, eu sei que às vezes é muito pouco, as pessoas cobram muito, mas cada um faz o seu trabalho da forma que pode, e é difícil, porque assim, o número de abandono de animais na cidade é muito grande. E a gente pede, inclusive, eu peço que as pessoas também abram a porta da sua casa para dar um lar temporário, para nos ajudar, porque o número de animais abandonados na cidade é muito grande. E eu tenho certeza que essa semana tem uma reunião hoje com o nosso prefeito, Márcio Correia, para, inclusive, deliberar sobre o chamamento da clínica veterinária. Graças a Deus, já está no finalmente, tem uma reunião inclusive com o Paulo, para a gente poder já finalizar esse chamamento, para que a clínica também possa estar atrás dos animais, que eu tenho certeza que é de grande importância para a nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Réplica. Vereador Sena.
Fala, vereador Tiliani, escritor, e quando eu falei coragem de discutir projetos, né, polêmicos, projetos difíceis, projetos complexos. Essa é a coragem. Nós temos que ter coragem. Eu me incluí. Nós temos que ter coragem para discutir assuntos dessa forma. Não falei direcionado a mim, só a CCJ. Agora, eu também tenho coragem de denunciar se tiver tendo ingerência política e politicagem, como já fiz várias outras formas. Não é esse momento, não é isso agora que eu falei de coragem. É nesse sentido, coragem, que nós temos que discutir projetos amplos, projetos complexos, como outras casas estão tendo coragem de discutir, estão aprovando, estão funcionando e a cidade está funcionando. Agora, a politicagem jamais pode acontecer. E claro, eu tenho coragem de acontecer, denunciar tudo isso. Né? E, como eu falei, não é esse momento, o momento é de pedir coragem para discutir assuntos dessa forma. E esse assunto é um assunto que tem que ter coragem de falar, com coragem de discutir, coragem de apresentar o projeto. Obrigado,
eu vou falar.
Vereador Ré
Hamilton, na sequência.
Agora sim, vereador Ré Hamilton, do Altino, vereador
Podemos, senhores, bom dia. Vou tentar aqui, vereador doutor José Fernandes, presidente interino dessa sessão, dessa casa de lei. Tendo meus cumprimentos também, né, ao vereador pastor Ederson Lopes, cumprimentando a todos os novos vereadores. Ao Aires, cumprimentando a todos da comunicação, vocês que nos acompanham através da TV Câmara no YouTube e também através das ondas sonoras da Rádio Manchester de Anápolis. Muito importante esses meios de comunicações que têm alcançado, né, todas as sessões especiais, sessões ordinárias e extraordinárias aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Mas talvez nem todo munícipe consegue acompanhar a sessão na íntegra. Está o dispositivo gravado através do YouTube na TV Câmara da Câmara Municipal de Anápolis. Também hoje nós temos outro dispositivo, que é o site da Câmara Municipal de Anápolis. E algum tempo atrás, Aires, eu fiz um vídeo dentro do meu gabinete, mostrando para a população como que faz para acessar, né, o site da Câmara. Você entra no Google e digita Câmara Municipal de Anápolis. Aí você vai entrar aqui no site, aí você vai ver aqui as matérias do dia a dia e logo abaixo tem uma galeria de parlamentares. E aí você vai clicar em cada vereador, né, que você quer conhecer a história dele, o trabalho dele, e aí você vai clicar lá, vai ter as matérias, você vai acompanhar na íntegra o trabalho de cada vereador. Aqui, a princípio, nós temos aqui a foto do Alex, do Ananias, do Domingos, do Elias, do Jackson, do Jean. Enfim, você vai descendo. Aí você acompanha aqui o professor Marcos, o Eder Lopes, Ré Amil. Você clica em cima dessa fotografia, é um item, vai entrar para dentro de todo o contexto de projeto legislativo, de PLO, de indicação, e vai informar o trabalho prestado do vereador em prol da sua comunidade, em prol do propósito e dos objetos que ele veio fazer aqui. Exemplo disso aqui, nós temos a vereadora Ciliane, que é da causa animal, a vereadora Thaís também, que você pode entrar dentro desse dispositivo e acompanhar o trabalho dele. Nós temos aqui o Jacques, que é da área imobiliária, e outros, o doutor José Fernandes, que é da área de saúde, o doutor Marcos da educação, o Alex, também o Fred, Godoy, também o Elias, também o Carlinhos, o Mar, e Cacheta, Domingos, Ederson, Cleide, cada um desses vereadores. Você pode clicar lá e acompanhar o trabalho deles. E é dentro desse conceito e desse histórico que eu quero aqui apresentar uma indicação que nós fizemos para o Executivo, nosso prefeito municipal, Márcio Correia, que é requer que seja enviada a indicação ao excelentíssimo prefeito Márcio Correia para, junto da Companhia Municipal de Transporte, que seja realizado estudos técnicos com o objetivo de melhorar, otimizar o tráfego no horário de pico do viaduto Recanto do Sol, ponto estratégico onde interliga BR-414, Avenida Universitária e Avenida Brasil. Antes mesmo de estar vereador, quando eu fazia parte do projeto em Prana, reunião de comerciantes, moradores da região norte de Anápolis, eu já havia protocolado para a companhia e para outros. Estando vereador, já no primeiro mandato, fiz também um pedido para o ex-prefeito, nesse sentido. E agora nós encaminhamos, e mais uma vez, eu quero agradecer aqui o prefeito Márcio Correia, com um documento na mão, e está aí, para qualquer um da população entrar lá no site, entrar lá no nosso ícone, na nossa fotografia, na galeria, e pesquisar as nossas indicações, os nossos projetos, acompanhar o nosso trabalho. É um trabalho que tem atendido a comunidade PCD. Quando chegamos aqui na Casa de Lei, não existia comissão permanente da pessoa com deficiência. Hoje já se tem a comissão permanente da pessoa com deficiência, um dispositivo que alcança as pessoas com deficiência no nosso município e que nasceu através do nosso gabinete nessa luta. Hoje nós temos a subprocuradoria da pessoa com deficiência, um indicativo que nós encaminhamos na legislatura passada para os dois ex-presidentes e que não apreciaram esse projeto. E quando a presidente André chegou, eu encaminhei para ela, opa, é interessante. Então caminhamos um projeto para criar a subprocuradoria da pessoa com deficiência. Nós temos aqui nessa Casa de Lei. Então são vários projetos. Hoje, os 43 projetos aprovados, entre projeto legislativo, entre leis que fora do nosso gabinete, 26 é voltado para as pessoas com deficiência. Talvez você não entenda muito bem, um projeto também que nós encaminhamos no primeiro momento, mesmo antes de estar vereador, nós já lutávamos, que era pela Clínica Escola do Autista, e talvez o nome provoque uma confusão, mas eu não criei o projeto é da Berenice Piana, que é correlatora da Lei Federal dos Autistas. As pessoas acham que é escola, eu já falei várias vezes que não é escola, até porque nesse governo não se faz escola especializada, lá é um centro terapêutico. Então você tem a liberdade de entrar através do site, também tem os nossos contatos, o gabinete está aberto, venha conversar conosco, eu vou explicar, vou trazer detalhes. Se eu não tiver talvez muito corrido, tem a nossa equipe que é capacitada para poder te trazer informação de qualidade, e a pura verdade. Então, fica aqui essa indicação, e acredito que todos os novos vereadores também tenham aí as oportunidades para conversar com seus eleitores e quem queira tirar as dúvidas. Mas o nosso trabalho não para pelas pessoas com deficiência, pelas pessoas com autismo no nosso município, e o nosso papel como parlamentar e como legislador é criar projetos, leis, indicações que venham trazer as benfeitorias das pessoas que vivem essas condições. No conceito da Grande Jaiara, do Aldeia dos Sonhos, do Recanto do Sol, um reduto que eu cresci ali, né, vim para Anápolis com 2 anos de idade, né, cheguei e morei na Jaiara, da Jaiara aos meus 11 anos de idade, fui morar no Recanto do Sol. Né, casei, com 25 anos, saí do Recanto do Sol, fui morar no bairro de Lourdes, num barraco, né, de favor do meu sogro, da minha sogra, da avó da minha esposa. E depois construí minha casinha no Aldeia dos Sonhos. Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, não dava para morar no Aldeia dos Sonhos, por conta da distância, e o rei precisava de terapia. Então aluguei um barraco aqui no centro da cidade e morar aqui. E o rei já ficou o período de tratamento aqui. Quando ele melhorou, a gente retornou para o Aldeia dos Sonhos. Finalizou o ensino fundamental, não tinha mais escola para o rei, e aqui no JK, ali aos próximos nós. Então, me desloquei de lá para cá para poder atender a qualidade, buscar melhoria de qualidade de vida para o meu filho. O que você faz com seu filho? É isso que eu fiz. Não é estando vereador que eu deixaria de atender as necessidades específicas do meu filho. Tem dia que desregula, gente. Meu filho ali não deu suporte. E eu preciso estar perto dele para poder atender. Então, farei, faço e fiz. E continuo fazendo. Se for para a qualidade de vida do meu filho, da minha família, estarei sempre perto, sempre junto. Bom, eu quero parabenizar aqui também o diretor, os diretores e também o subsecretário, professor Luciano, pelo projeto das fanfarras e também outro dispositivo, como banda marciais, que tem feito um trabalho dentro das escolas, alcançado essas crianças, esses adolescentes, e tirado talvez essas crianças que poderiam estar envolvendo com qualquer tipo de atividade, né, como entorpecentes de uso de drogas, algo ou outro. Mas que esse trabalho tem resgatado essas crianças e adolescentes e trazido para eles um norte para a vida toda. O trabalho da Polícia Militar dentro dos colégios militares do estado de Goiás. Que coisa mais linda você ver uma fanfarra tocar. Que coisa mais linda você ver uma banda tocar. E pensando nisso, construímos a várias mãos, rascunhamos, né, eu, o professor Paulo, o Fernando Tinoco, sobre a batuta também da Diretoria de Turismo, Elias Bittar, um projeto que é para destacar em nossos municípios, não apenas como se acontece a nível de estado, mas é dispor a criação do âmbito do município, né, corporações musicais municipal compostas de banda marcial, percussão e linhas de frente, né, e outras providências, para poder atender essas crianças e buscar aí, né, uma dignidade para eles. E já aproveitando aqui, finalizando a minha fala, quero parabenizar a todos envolvidos, em especial, né, o professor Deide Sakaia, por estar sempre à frente desses trabalhos e trazendo alegria a toda a comunidade anapolina. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, vereador Jackson.
Meta mesmo na pessoa do presidente em exercício, doutor José Fernandes, senhoras e senhores vereadores, vereadoras presentes em sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, a todos os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Quero cumprimentar aqui a nossa diretoria educativa, o nosso diretor de comunicações, pelo bom trabalho, cumprimentar a imprensa que se faz presente e todos que estão presentes no auditório. Eu também não poderia me furtar aqui de fazer esse debate envolvendo a observação feita pelo vereador policial federal Suender no que diz respeito à Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação, eu estou nela desde o meu segundo mandato. Ela, vereador Ederson, ao longo desses anos, nunca teve um grupo tão preparado como o que tem agora. Vereadores experimentados, vereadores preparados,
vereadores com 3 mandatos, os jovens que lá estão também com um compromisso muito forte com a legalidade e, sobretudo, na preservação da moral e da imagem do Poder Legislativo na cidade de Anápolis. Que eu venho cobrando isso há anos e defendo há anos. Que nós, os 23 vereadores, temos a obrigação de estar preservando pela imagem do Poder Legislativo. E essa CCJ tem tratado as questões com muito profissionalismo e muito respeito. O que se vê hoje, e o vereador Suender é típico disso, é querer lacrar em alguns assuntos e alguns projetos que não podem surgir na rede social, que no outro dia vira protótipo de lei. E aí quer que a CCJ engole de goela abaixo? Não vai engolir! Não vai engolir! A CCJ foi criada para pautar na legalidade. Se for legal, vai. Se não for, não vai. Doa quem doer. Chore quem quiser. Mas esses membros da CCJ têm responsabilidade e têm agido com responsabilidade. Agora, um colega traz um assunto desse para a tribuna, um assunto que deveria ter sido tratado lá nos bastidores. Lá na comissão, lá com a presidenta da casa. E não vim aqui questionar o papel, sem desmerecer as demais, da comissão mais importante da casa. É desse jeito que nós vamos dar credibilidade para o Poder Legislativo? É assim? Atacando o coração da casa? Não se pode ter uma pauta nacional. E aí eu quero dizer que esse assunto, desse protótipo de lei apresentado, já está sendo discutido no Congresso Nacional. Uma lei já apresentada. E aí quer lacrar em cima da CCJ. Não vai lacrar não, neném. Aqui é respeito. Eu, particularmente, todos sabem da minha posição na CCJ. Não interessa de quem seja o projeto. O vereador Frederico Godoy falou 3 vezes aqui sobre a questão de uma lei dele. A ridicularidade que a CCJ tem trabalhado e eu tenho contorcido por dentro são nos projetos. Tem nenhum nexo que é apresentado na CCJ. Vou dar um exemplo para vocês. O vereador apresenta o dia da causa animal. Conversei isso com a Celiane hoje. Aí, no outro dia, o vereador apresenta o dia do gato. O outro, amanhã é o dia do cachorro. Tirando totalmente o discreto da CCJ. Nós temos o dia do advogado. Aí vem o dia do advogado trabalhista, o dia do advogado criminalista. Pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos brincando? Eu, enquanto estiver na CCJ, continuarei pautando dessa forma, às vezes até contrariando colegas. Já tive lei, eu, apesar de que eu apresento poucas leis, já tive leis vetadas nessa casa. E eu respeito a decisão da CCJ. Eu tenho falado aqui muito na questão de aprovar leis aqui nessa casa para depois ser vetada pelo Executivo e a mesma lei que nós aprovamos aqui e elogiamos, e discussamos, que fizemos vídeo, ela é vetada e nós somos obrigados pela lei de aprovar o veto. E aí, a preservação do Poder Legislativo ela está nas mãos da CCJ. Nós não temos a CCJ que dá jeitinho para aprovar leis. Não é esse o papel da CCJ.
o mérito e discute no mérito. Ou então, Delacrat pega um protótipo de lei e, antes de apresentar, faça uma audiência pública e discuta o projeto com a sociedade. É assim que faz. Aí vai lacrar. Vai fazer o vídeo, vai dizer que defende, mas não vem aqui querer colocar em xeque a integridade da Comissão de Justiça e Redação do Estado. Eu, particularmente, enquanto lá estiver, estarei combatendo isso e defendendo, porque eu estou dentro da CCJ, eu estou vendo cada vereador tomar as decisões corretas e buscando com os advogados da casa, com o procurador da casa, quando há alguma dúvida, buscando tirar as dúvidas para que faça o melhor. O melhor não é para o vereador, o melhor é para o Poder Legislativo, para garantir que até o próprio vereador que apresentou a lei não caia no ridículo. Então eu queria que, se tivesse mais zelo antes de usar a tribuna ou o microfone para dirigir a CCJ e questionar a coragem dos membros da CCJ. Nosso papel lá não é de coragem, é de legalidade. E nós vamos continuar pautando os projetos de CCJ com legalidade. Se for legal, beleza. Se não for, não vai passar. Mas eu quero aproveitar aqui que na quarta-feira próxima que vem agora, nós vamos estar realizando, Osmar, uma sessão solene aqui nessa casa para homenagear todos os empresários profissionais liberais da região da Grande Vila Formosa que acreditaram na região, que investiram na região, que ofertam empregos para a região, que contribuem com impostos para a nossa cidade, que lá atrás acreditaram e fizeram os investimentos. E esse mês de novembro, a região, a Vila Formosa, completará 60 anos de sua implantação. E eu não poderia deixar aqui de fazer esse reconhecimento a esses empresários e profissionais que ajudaram no desenvolvimento da região. Falei aqui outro dia e quero repetir. Naquela Vila Formosa, nós comemos poeira, nós passamos sede com a falta de água. Hoje, eu tenho orgulho de dizer que consegui, dentro do plano de trabalho da Saneago, incluir a ampliação da rede e da captação e do reservatório de água que atende toda a região. E hoje nós não temos mais problema de falta de água no período de estiagem. Foram muitas lutas, muitas batalhas, mas também foram muitas conquistas. E eu penso que conquistas, elas existem para ser comemoradas. E aí, nessa quarta-feira agora, nós estaremos realizando uma sessão solene nessa casa, estaremos homenageando aproximadamente 60 empresários daquela região que acreditaram, investiram e ajudaram no desenvolvimento e no crescimento da nossa região. Mas também não é isso. O vereador Ederson mencionou aqui um trabalho do bairro, se não me engano, Boa Esperança, Morada Nova, na entrega de algumas escrituras. Eu também, vereador Ederson, estou comemorando, através de um trabalho em parceria com a GEAB, a entrega de 60 escrituras para os pioneiros da Vila Formosa, que estavam loucos, desesperados, sem a escritura de sua casa, e através dessa parceria, e através da REUB estadual, os processos foram finalizados, já estão encaminhados para o cartório, e serão entregues 60 escrituras para os moradores antigos e pioneiros da Vila Formosa. Mais uma vitória desses 60 anos, mais uma grande vitória desses 12 anos, representando aqui a Anápolis, mas, sobretudo, um carinho especial para aquela região. E boa palavra.
Réplica. Vereador Sué. Importante frisar rapidamente que esse projeto
da sanção administrativa já está há muito tempo, inclusive colocando, depois eu tirei, reorganizei, desde 2023 eu discuto ele. Então não tem nada de lacrar isso aqui. Mas esse vereador, que não deveria estar na CCJ, esse sim, esse vereador, ele faz politicagem. Eu lembro quando ele ficou 2 anos com meus projetos engavetado por ciumeira, por inveja, porque não queria que o projeto passasse. E agora também, 3 meses, 4 meses com o projeto na gaveta, de inveja, comparando para que o projeto não passasse. Esse não deveria estar na CCJ, porque a única coisa que ele faz é travar projetos bons para a sociedade. Projetos ilegais, disse Vossa Excelência, passa. Projetos legais, que o outro vereador não passa. Dou exemplo de um projeto, inclusive, para a própria abertura de lotérica. Um projeto grande que Vossa Excelência fez passar. Mas projetos pequenos, mas bons para a sociedade, de outro vereador, você não deixa passar. Por pura inveja, por pura inveja. Ruim da CCJ. Você não deveria estar lá. Você, sim, não deveria estar lá. Não deveria estar na CCJ. Porque faz politicagem dentro da CCJ.
Reto, vereador Fred. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Apenas aqui de novo reiterar e parabenizar a vereadora Celiane. Ela fez um papel que eu acho que o presidente da comissão tem que fazer. Ela, quando meu projeto estava constitucional, ela me chamou para conversar. Eu não subi em tribuna hora nenhuma para jogar pedra nela. E assim, isso eu falei aqui no Chico Leitão, estava aqui, ó. Que o nosso vereador aqui, que está bravinho do meu lado aqui, ele é presidente da comissão de indústria e comércio. Não tem uma indústria, não tem um CNPJ. E falei para ele, dá sua vaga para o Leitão, que eu, como vice-presidente, vou dar minha vaga para ele. Ele não abriu mão disso. Eu acho que o Leitão merecia mais que ele. Eu vou falar.
É.
Pois não, vereador.
Eu vou dizer, você vai depois. Só nessa casa, né? O vereador já deixou bem claro, né? Todos contra ele, 22 contra 1. Lamentável. Né? Lamentável, né? 121. Né? Uma barbaridade dessa. Parabenizar o Leão, da Vila Formosa, o Jato, pelo trabalho, pela cultura. O senhor é um grande líder, tem um sentido ali, constituído ele, né, mas suas palavras também, de respeito, respeito com os colegas, inveja de que todos aqui no mesmo objetivo, né, é para chegar ao benefício na porta da rua, né, é para ajudar as pessoas que encontram conosco nessa casa, que não escolheu pensar nessa casa, mas é lamentável, né? Só na cidade de Anápolis você vê um vereador fazendo oposição aos demais. Devolvo a palavra.
Já encerra o grande expediente. Na sequência, abre a ordem do dia e o vereador Marques para fazer a aferição do quórum.
Aferindo o quórum, vereador Jackson Charles, vereadora Celiane da SOS, vereadora Cleide Lário, vereador Wederson Lopes, vereador Fred Cacheta, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suender, vereador Domingos de Paula, vereador Carlinhos da Feira, vereador Elias do Nana, vereador Leitão do Sindicato, vereador Fred Godoy, vereadora Alex Martins, vereadora Thaís Souza, vereadora presidente Andréia, vereador José Fernandes. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, abre a ordem do dia e passo a palavra ao nosso vice-presidente para colocar os projetos em votação.
Segunda votação, projeto de lei ordinária 273 do vereador João da Luz, que dispõe sobre a criação do selo Escola Amiga da Proteção da Criança e do Adolescente, no âmbito do município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 273/2025, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica. Projeto aprovado por unanimidade presente. Projeto em primeira votação está prejudicado pela ausência do autor em plenário. E eu já passo a palavra ao nosso vice-presidente para submeter à leitura os projetos de as votações de moções, indicações e requerimentos.
Requerimento 3554/2025, Policial Federal Suender, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a abertura de nova unidade do CRAS nessa cidade. Requerimento 355, do policial federal Suender, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando urgentemente a ampliação do quadro técnico dos CRAS com processo seletivo ou outro processo de contratação para complementação do quadro em todas as unidades da cidade. Indicação 652 do vereador Alex Martins, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Anápolis, Márcio Corrêa, para que determine junto à CNTT a realização de estudo técnico visando a implantação de linhas de estímulo à redução de velocidade em pontos estratégicos da malha viária municipal, sobretudo nas proximidades de faixa de pedestres e ao longo da Avenida Brasil.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade presente, já abre a fala da ordem do dia. Não havendo inscrito na ordem do dia, já encerro a ordem do dia e abro as comunicações. Vereador professor Marcos Carvalho.
Presidente, na verdade eu deveria ter feito pela ordem do dia, mas não fiz. Quero aqui fazer uma fala em parceria com o vereador Leitão, com o vereador Alex. Nós temos acompanhado uma situação que é a questão da escola municipal Moacir Romeu Costa, essa escola que está num prédio, que onde funcionou um PET, e que hoje o seu prédio está ocupado pela também escola Ganã, e demonstrar nossa preocupação com a preservação da escola, com a quantidade de alunos, com aquela comunidade. É uma escola que está fazendo 50 anos, nós estamos começando um trabalho em parceria com o vereador Leitão para identificar ex-alunos dessa escola, ele foi aluno lá. Então, nossa preocupação e nosso zelo é em encontrar mais alunos, que essa escola continue funcionando nos dois turnos, fortalecer essa comunidade até que a reforma do Ganã termine, que o Ganã volte para o seu prédio e que a escola Moacir volte para o seu prédio de origem, para a sua casa. E nós que fazemos aqui a defesa de que a Câmara é a casa da população, o Moacir também quer voltar para casa e aqui colocar o nosso trabalho à disposição para fortalecer essa comunidade. Comunicando.
Vereador Elias Dunana, depois do tchau.
Comunicando.
Ontem eu disse na tribuna que hoje estava pré-agendado para hoje a construção do quebra-mola em frente ao presidente sentido Goiânia, né? Só que foi enviado para amanhã, porque tem que estar alinhado, todo mundo tem que estar alinhado certinho, a Polícia Federal, a Triunfo Concebra e a Prefeitura. Então, está pré-agendado para amanhã, tá bom? Só para esclarecer para a população.
Eu vou Obrigada, vereador Fred Codoni.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Apenas fazer um convite especial hoje para a comunidade PCD. Hoje teremos uma moção de aplauso aqui na Câmara. 14 anos da Casa Joana, então, em nome da Juliana, da Alcilena, da Adriana, de todas as mães atípicas que têm os filhos ali naquela instituição, estaremos aqui hoje fazendo uma moção de aplauso a todas as pessoas que durante esses 14 anos contribuíram e contribuem para o andamento daquela instituição. Então, gostaria de convidar todos os pares, todos que nos escutem pela Rádio Manchester e nos assistem pelo canal do YouTube. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Fred Godoy, vereador Leitão do Sindicato.
Presidente, gostaria de aproveitar as palavras aqui do nobre colega professor Marcos, e junto com o nosso amigo aqui, Alex Martins, e dizer o quanto nós estamos realmente preocupados com a situação ali da Escola Moacir Romeu Costa, no qual eu, particularmente, fui alfabetizado naquela escola. Uma escola tão importante para aquela região, uma escola tão importante para aquelas pessoas ali, tanto também a reforma do Rodolfo Miguel Ganã. É muito importante que nós possamos estabelecer, junto com os órgãos públicos, as reformas daqueles locais, para que eles possam estar estabilizados naquela região. Então, muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Leitão do Sindicato. Ainda nas comunicações, não havendo mais nas comunicações sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
11 horas e 2 minutos, a presidente Andréa Rezende, então, conclui a sessão ordinária da Câmara nessa terça-feira, dia 11 de novembro, já convocou outra para amanhã, a terceira sessão dessa semana, às 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo aqui do canal da TV Câmara no YouTube e também pela Rádio Manchester 93 FM. a gente fica por aqui e voltamos amanhã, então, com a transmissão da sessão. Fiquem todos com Deus e até lá.